Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um policial militar foi preso em Curitiba, suspeito pelo desaparecimento da ex-mulher dele, a estudante Andriele Gonçalves, de 22 anos, que está desaparecida há 2 semanas. Diogo Costa é soldado da Polícia Militar e foi preso a pedido da Delegacia do Alto Maracanã de Colombo, que faz as investigações. No depoimento, o soldado ficou calado, não respondeu às perguntas. A perícia no carro dele encontrou marcas de sangue no estofamento do carro. Diogo foi a última pessoa vista na companhia da jovem. Após o sumiço da estudante, o policial militar deu entrada para internamento no Hospital Bom Retiro, alegando tratamento de saúde. Ao deixar o hospital, ele teve o pedido de prisão confirmado. A Polícia Civil não confirma para onde o PM foi levado. O IBGE vai iniciar testes para coletar dados do censo da população através da forma digital. Vamos conferir como isso vai funcionar.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inicia nesta segunda-feira teste para coletar dados pela internet em mais de 50 municípios do Brasil. O objetivo é comparar as informações recebidas pela rede e presencialmente. A principal preocupação é com a qualidade dos dados que serão coletados no novo formato. A ideia é avaliar a possibilidade da mudança metodológica para o Censo 2020. Será analisada também a questão técnica e logística que envolve a nova abordagem. Segundo o IBGE, a adoção da internet como forma de coleta para as pesquisas demográficas tem crescido em países do mundo inteiro. No Brasil, o recurso foi usado em 2010, mas em poucos casos apenas quando a entrevista presencial não era possível. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Cada vez mais digital a nossa vida, não é mesmo? E o Senado deve debater um marco regulatório para proteger os dados pessoais, o que não é muito fácil também de imaginar como isso pode ser feito em meio a tanta tecnologia. Vamos conferir na reportagem.
A Comissão de Assuntos Econômicos poderá aprovar o Marco Regulatório de Proteção de Dados Pessoais. São 3 projetos analisados em conjunto, entre eles o relatório da CPI da espionagem, criada em 2013 para investigar denúncias de que agências de inteligência norte-americanas teriam acesso a dados digitais de cidadãos e autoridades brasileiras, inclusive da ex-presidente Dilma Rousseff. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que levou em consideração em seu parecer o novo marco de proteção de dados da União Europeia, que entra em vigor ainda em maio, e casos recentes de violação pela internet.
Um dos casos sob intervenção, por exemplo, foi o recente episódio envolvendo o acesso indevido e o uso ilegítimo de dados pessoais de centenas de milhares de brasileiros coletados a partir de uma rede social norte-americana. O caso reverberou no mundo todo e trouxe à tona a necessidade de regulação.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia pode aprovar uma proposta que determina que preços e informações sobre planos de serviços de telecomunicações, como TV a cabo, internet e telefonia, sejam apresentados de forma clara para o consumidor. O relator da proposta, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que o objetivo é permitir que o cliente compare todas as ofertas disponíveis com facilidade.
O excesso de planos de serviço e a omissão de informações relevantes sobre características e preços de serviço torna a tarefa de selecionar a prestadora e o produto mais adequado, complexa e, por vezes, impossível para o cidadão comum de interpretá-la.
Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está uma proposta que iguala as condições de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas às oferecidas a funcionários da ativa. Já a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor poderá decidir pela suspensão do prazo de carência exigido por planos de saúde em casos de emergência. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
É aquele documento nacional de identidade, um documento único que está sendo colocado como um documento que vai facilitar a vida do cidadão brasileiro, vai estar disponível no segundo semestre para todos os eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Cerca de 80 mil brasileiros estão cadastrados com fotos e com a impressão digital e poderão ter acesso automaticamente ao documento.
Antes da implementação em território nacional, prevista para o segundo semestre deste ano, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que uma nova fase de teste será realizada com parlamentares e servidores do Senado e da Câmara dos Deputados.
Conseguimos, junto ao comitê gestor, que a terceira fase de teste seja realizada agora com a emissão do novo documento aos membros dessa casa, aos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e seus respectivos servidores.
O objetivo dos testes é fazer aprimoramentos no DNI antes da implementação em todo o país. Segundo Dário Berger, além de facilitar a vida do cidadão, o documento digital será fundamental para evitar fraudes e duplicidades em programas sociais e no INSS.
Com isso, nós vamos coibir, nós vamos eliminar totalmente as fraudes desse país, porque a nova carteira digital é feito com base nos nossos dados biométricos, portanto, as nossas impressões digitais, podendo ocorrer, inclusive, no futuro, a identificação pelo nosso rosto, por outras características que, porventura, a evolução da tecnologia possa permitir.
O novo documento utiliza a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, que já tem aproximadamente 80 mil brasileiros cadastrados biometricamente com foto e impressão digital. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Esta semana, a Câmara Federal em Brasília discute assuntos como o cadastro positivo e a criação de novos municípios. Além disso, 7 medidas provisórias trancam a pauta da Câmara Federal. Vamos conferir os assuntos da semana.
Cadastro positivo e criação de municípios devem dominar os debates no plenário da Câmara nesta semana. A pauta de votação também traz 7 medidas provisórias, algumas delas bem polêmicas. A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é concluir, a partir de terça-feira, a análise do projeto que amplia o cadastro positivo. O texto principal já foi aprovado, mas várias emendas ainda podem alterá-lo. Hoje, a participação nesse cadastro de bons pagadores é optativa e o projeto a torna obrigatória, permitindo que gestores de bancos de dados tenham acesso a todas as informações dos consumidores relativas a pagamentos em dia e a empréstimos quitados. Os deputados governistas também argumentam que a medida vai ajudar a reduzir os juros bancários. Já a oposição vê sérios riscos à privacidade e ao sigilo bancário dos consumidores. Também está na pauta a proposta que prevê plebiscito e estudos de viabilidade para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A população mínima para a criação de municípios sobe para 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil no Nordeste e 20 mil no Sul e Sudeste. Já em relação às 7 medidas provisórias na pauta do plenário, a primeira delas muda a forma de cálculo das taxas de juros dos empréstimos não rurais concedidos com recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porém, a MP mais polêmica é a que trata de concessões de usinas do sistema Eletrobras. Os partidos de oposição já anunciaram forte obstrução ao tema. E ainda nesta semana, os deputados devem eleger o novo quarto secretário da mesa diretora da Câmara, em substituição a Rômulo Gouveia, que morreu no dia 13 de maio. A quarta secretaria é responsável pela supervisão dos imóveis funcionais da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Intervalo no Paraná de hoje. A seguir, a gente vai falar da campanha Maio Amarelo e os cuidados com as crianças no trânsito. Em Londrina, porém, os dados dos acidentes de trânsito indicam que Maio Amarelo não tem feito diferença por lá. A gente já volta.
Paraná de hoje volta já.